Olá e bem-vindo de volta, Gael. Na nossa última conversa, a gente começou a desvendar aquele manual do Dale Carnegie, né? Focamos em como apresentar ideias. Hoje a gente continua, mas assim, o desafio é maior. Não é mais só sobre apresentar.
É sobre fazer os outros abraçarem a ideia, né?
Exato. A nossa missão aqui é mergulhar de cabeça nos capítulos 7, 8 e 9 da terceira parte do livro.
Que forma um bloco bem coeso, aliás.
Sim. A questão que guia a gente é como sair daquela mentalidade de debate, de, sabe, vencedor e perdedor, para uma de colaboração.
Onde todo mundo constrói junto.
Isso. Como fazer alguém não só concordar, mas genuinamente querer participar do que você está propondo?
E o interessante, assim, é que esses três capítulos eles funcionam como um sistema. Carnegie não está dando truques isolados, sabe?
Não são dicas aleatórias.
Não. Ele está descrevendo um processo para, essencialmente, alinhar o seu objetivo com o senso de autonomia da outra pessoa. É menos sobre o que você diz e mais sobre como você estrutura a interação.
Entendi. A cooperação vira o resultado natural.
Exatamente.
Certo. Então vamos para o primeiro princípio do capítulo 7, que, preciso admitir, soa um pouco complicado. Deixe a outra pessoa pensar que a ideia é dela. Minha primeira reação lendo isso é que a nossa tendência é o oposto, né? A gente quer o crédito.
Claro, o ego.
Abrir mão disso parece, sei lá, contra-intuitivo.
E é totalmente contraintuitivo, porque vai contra o nosso ego. Mas a psicologia por trás disso é muito sólida.
É.
Pensa só, a gente defende as nossas próprias ideias com a ferocidade muito maior do que as ideias dos outros.
Verdade.
Quando a gente sente que uma ideia é nossa, ela vira parte da nossa identidade. A resistência natural a uma sugestão de fora, ela simplesmente desaparece, porque não tem mais nada de fora para resistir. A ideia já está dentro de casa.
Mas espera um pouco. Onde fica a linha entre essa técnica e, sei lá, manipulação?
Boa pergunta.
Não é um pouco desonesto plantar uma ideia na cabeça de alguém e fingir que foi dela o tempo todo? Isso não pode dar muito errado se a pessoa perceber?
Essa é a pergunta fundamental. E a resposta do Carnegie está na intenção. Se o seu objetivo é enganar alguém para que a pessoa faça algo que a prejudique,
Aí é manipulação.
aí é manipulação, claro. Mas se o seu objetivo é encontrar a melhor solução para um problema que é mútuo, então essa técnica vira uma ferramenta de colaboração. Não é sobre plantar uma ideia. Quer dizer, é mais sobre criar as condições para que a melhor ideia floresça, não importa de quem foi a semente, sabe?
É um convite para construir a solução junto.
Isso é cocriação.
Entendi. Faz mais sentido assim. O livro tem aquele exemplo poderoso do gerente de vendas, o Adolfo Celts, que tinha uma equipe totalmente desmotivada.
Exato. Ele não chegou com um plano pronto.
Não.
Em vez de dizer, aqui estão as novas metas, cumpram, ele inverteu o processo. Ele perguntou para a equipe, o que vocês esperam de mim?
E anotou tudo.
E depois fez a pergunta-chave, o que eu posso esperar de vocês? E a própria equipe listou as qualidades: lealdade, iniciativa, otimismo.
Eles criaram o próprio padrão de excelência.
Eles criaram. O resultado foi o que o livro chama de acordo moral. Eles não estavam mais trabalhando para o chefe. Estavam trabalhando para cumprir o compromisso que fizeram com eles mesmos.
O que me chama atenção nesse caso é que o gerente abriu mão do controle imediato para ganhar uma influência muito mais profunda e duradoura. É um paradoxo que muito líder teria dificuldade em aceitar.
Com certeza.
E o caso do vendedor de esboços, o Eugene Wesson, também explora essa ideia de ceder o controle, mas de um jeito um pouco diferente, né?
Sim, é uma aplicação mais sutil. E, nossa, igualmente brilhante. Por 3 anos, o Wesson tentou empurrar os desenhos dele para um estilista famoso.
E falhou 150 vezes.
Fracasso total. A abordagem dele era: eu tenho algo que você deveria comprar. Quando ele mudou a tática, a abordagem virou: eu tenho um problema que talvez você possa me ajudar a resolver.
E levou os esboços inacabados.
Exatamente. Pediu a opinião do estilista.
Nossa, isso é genial! Ele basicamente transformou o cliente num consultor criativo não remunerado.
Isso.
Ao pedir ajuda, ele eliminou completamente a dinâmica de venda. Criou uma colaboração, a venda virou só uma consequência.
Uma consequência natural do estilista sentir que aqueles desenhos, agora, eram uma criação dele também.
Faz todo sentido.
O que é realmente poderoso aqui é que o Carnegie está descrevendo, na verdade, um sistema para transferir o custo do ego numa negociação.
Como assim?
Em vez do ego da outra pessoa ser uma barreira para sua ideia, ele se torna o motor dela. É tipo um judô psicológico, sabe? Você usa a força da resistência da outra pessoa a seu favor, redirecionando ela para um objetivo comum.
Ok, então o primeiro passo é esse. Criar um ambiente de cocriação. Mas isso me parece impossível se você não consegue nem imaginar por que outra pessoa pensa do jeito que pensa.
Exato!
Se você está preso na sua própria perspectiva, como pode sequer começar a construir essa ponte? Suponho que esse seja o próximo obstáculo que o Carnegie aborda.
Precisamente. E essa é a base do capítulo 8, cujo princípio é: procure honestamente ver as coisas pelo ponto de vista alheio. Carnegie argumenta que isso não é só uma questão de ser legal ou ter empatia. É uma ferramenta estratégica.
Certo.
Antes de pensar no que você vai dizer, você precisa entender por que a outra pessoa está na posição em que ela está. Quais são as experiências, os medos, os desejos, as pressões que moldam a visão de mundo dela?
Sem isso, qualquer argumento é um tiro no escuro.
Completamente.
A história que ele conta sobre si mesmo e os meninos que faziam fogueiras no parque é perfeita para ilustrar isso. A primeira reação dele foi pura autoridade e irritação.
Focada apenas nos sentimentos dele.
Exato.
E o resultado foi desastroso. Ele ameaçou, deu ordens e os meninos, claro, ressentidos, provavelmente voltavam a fazer a fogueira assim que ele virava as costas.
A abordagem dele era: parem de fazer o que é divertido para vocês por causa do que é importante para mim. Era uma batalha de vontades.
Que ele estava perdendo.
Até que ele parou e fez o exercício do capítulo 8. Ele se perguntou: o que esses meninos realmente querem?
E a resposta não era destruir o parque.
Não. A resposta era se divertir, ter uma aventura, se sentirem como escoteiros. O objetivo deles não era malicioso.
E essa simples mudança de perspectiva transformou toda a interação. Ele se aproximou não mais como um policial, mas como um aliado do desejo deles por diversão.
Ele validou o que eles estavam fazendo. Estão se divertindo, rapazes.
E depois conectou o perigo do fogo a algo que também era importante para eles. A preservação do parque que eles amavam.
Ele não disse: não façam fogueira.
Não. Ele disse: vamos encontrar um jeito melhor e mais seguro de vocês continuarem se divertindo. Ele alinhou os interesses.
Na teoria parece simples, mas no calor do momento, a nossa reação é quase sempre a primeira, né? A da autoridade, da irritação.
Quase sempre.
O que isso nos diz sobre a disciplina mental necessária para dar esse passo para trás e analisar a perspectiva do outro antes de reagir?
Diz que não é um comportamento natural, é uma habilidade que precisa ser praticada. O nosso cérebro está programado para reagir a partir do nosso próprio ponto de vista, o tal do realismo ingênuo.
A crença de que a gente vê o mundo exatamente como ele é.
Isso. Para superar isso, é preciso um esforço consciente. Para alguém como o Gael, que talvez lide com equipes ou clientes, isso pode ser a diferença entre um e-mail que gera um conflito e um que gera uma solução.
É parar antes de clicar em enviar.
É parar e se perguntar: como essa mensagem vai ser recebida pela pessoa que tem um conjunto completamente diferente de pressões e prioridades?
Certo. Entender a perspectiva alheia é o passo crucial. Mas entender é uma coisa. A outra pessoa precisa sentir que foi entendida.
Uhum.
Muitas vezes, mesmo que a gente entenda, a gente falha em comunicar essa compreensão. Como se constrói essa ponte de forma explícita?
E essa é a peça final do quebra-cabeça, que o Carnegie apresenta no capítulo 9. Ele nos dá a ferramenta verbal para construir essa ponte, o que ele chama de frase mágica.
Ah, frase mágica. Eu não o condeno nem um pouco por pensar assim. Se eu estivesse no seu lugar, sem dúvida alguma, pensaria exatamente como você.
Essa mesma.
Cara, essa frase é poderosa. Ela parece ter a capacidade de desarmar a hostilidade na hora. É quase como se você se recusasse em entrar no ringue para lutar.
Exatamente. Porque ela opera num nível emocional, não lógico. A frase não diz você está certo.
Ela diz seus sentimentos são válidos.
Isso. Ela reconhece que a perspectiva de uma pessoa é o resultado lógico da vida dela, das experiências dela. O livro até usa o exemplo extremo do Al Capone,
que se via como um benfeitor público.
Na cabeça dele, sim, a frase valida a origem da perspectiva da outra pessoa, sem necessariamente concordar com a conclusão dela. Isso apazigua, porque uma das nossas necessidades mais profundas é a de se sentir compreendido.
A história que o próprio Carnegie conta sobre o erro que ele cometeu no rádio é um exemplo fantástico disso. Ele disse que a escritora Louisa May Alcott era de New Hampshire.
E recebeu uma carta furiosa de uma senhora de Massachusetts defendendo a honra do estado dela.
O impulso dele foi revidar, né?
O primeiro instinto é sempre a autodefesa. Essa senhora está exagerando, que absurdo. Mas ele respirou fundo e aplicou o princípio.
Ligou para ela?
Ligou para ela e antes que ela pudesse despejar a fúria, ele se antecipou. Ele usou a frase mágica, pediu desculpas e disse que se ele fosse um cidadão orgulhoso de Massachusetts, teria ficado igualmente indignado.
Ele validou o orgulho dela, o sentimento por trás da raiva.
Exato!
E o resultado foi uma transformação completa. A fúria dela virou cordialidade. Ele não só resolveu o conflito, como provavelmente ganhou uma ouvinte fiel.
Ele a desarmou ao se colocar ao lado dela, em vez de contra ela. É uma demonstração de força, não de fraqueza.
Sem dúvida.
Simpatizar com um ponto de vista alheio não é ceder. É demonstrar inteligência emocional e controle estratégico da situação. O exemplo do presidente Taft é perfeito.
A da mãe furiosa?
Isso. Ele recebeu uma carta grosseira de uma mãe furiosa porque o filho não foi nomeado para um cargo. Ele podia ter respondido com frieza ou ignorado.
Mas não fez isso.
Em vez disso, ele esperou, se acalmou e escreveu uma carta compreensiva, dizendo que entendia que a decepção de uma mãe, nessas circunstâncias, poderia justificar uma linguagem mais forte.
Ele não deu o cargo para o filho.
Não deu, mas neutralizou completamente o ressentimento da mãe. Evitou criar um inimigo.
Então, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? Parece que estamos olhando para uma progressão, um sistema de 3 etapas para a cooperação.
Exatamente. O primeiro passo do capítulo 7 é mudar o objetivo. Não é mais sobre vencer uma discussão, é sobre construir uma solução em conjunto, deixando a outra pessoa sentir que é dona da ideia.
Isso cria o engajamento.
O segundo passo do capítulo 8 é a ferramenta para alcançar isso. O trabalho de casa, de genuinamente se esforçar para entender o mundo da outra pessoa, a perspectiva dela.
Sem isso, o primeiro passo é impossível.
Impossível. E o terceiro passo, do capítulo 9, é a execução. Comunicar essa compreensão de forma explícita e sincera.
Usar a frase mágica.
Usar a frase para validar os sentimentos, construindo a ponte emocional que permite que a lógica e a colaboração fluam.
O que o Carnegie nos ensina aqui, então, não são táticas de manipulação, mas uma mudança fundamental de abordagem.
Uhum.
A persuasão eficaz raramente é uma batalha de lógica pura. É, na verdade, uma arquitetura de cooperação, construída sobre o respeito pelo mundo interior e pelo ego da outra pessoa.
É isso. Ele está dizendo para a gente parar de lutar contra a natureza humana, o ego, o desejo de importância, a defesa das próprias ideias e começar a trabalhar com ela.
Quando você faz isso, a resistência vira parceria.
Exatamente.
E isso nos deixa com um pensamento final para a reflexão de Gael. O livro menciona brevemente figuras como Jesse James e Al Capone,
uhum,
que nas suas próprias mentes se viam como idealistas, até benfeitores, apesar das ações deles.
Certo.
Isso levanta uma questão desconfortável para todos nós. Até que ponto os nossos próprios motivos nobres e a certeza de que estamos certos podem nos cegar para o impacto real das nossas ações sobre os outros?
Nossa, pesado.
E talvez o exercício de tentar ver o mundo pelos olhos de outra pessoa não seja apenas uma ferramenta de persuasão, mas na verdade a única maneira de iluminar e questionar os nossos próprios pontos cegos.